Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Era uma sala pequena, mais comprida que larga, com duas filas paralelas de minúsculas mesas, em que se sentavam os redatores e repórteres, escrevendo em mangas de camisa. Pairava no ar um forte cheiro de tabaco, os bicos de gás queimavam baixo e eram muitos. O espaço era diminuto, acanhado, e bastava que um redator arrastasse um pouco a cadeira para esbarrar na mesa de trás do vizinho. Um tabique separava o gabinete do diretor. Onde trabalhavam o secretário e o redator-chefe, era também de superfície diminuta. Mas duas janelas para a rua davam-lhe ar, desafogavam-no muito. Estava na redação do O Globo, jornal de grande circulação, diário e matutino, recentemente fundado e já dispondo de grande prestígio sobre a opinião. Falei ao Oliveira, perguntando-lhe pelo Dor Gregorovitch. O eminente repórter levantou um pouco o olhar de cima do importante escrito, relação dos decretos assinados no último despacho. Ao dar com a minha fisionomia conhecida e humilde, abaixou logo, entre dentes, transcendentalmente superior, responderior. Ainda não veio. Eu não tinha mais onde dormir. Havia dois dias que não comia, tinha a máxima necessidade de falar ao russo. Intimidado com a secura do Oliveira, fiquei de pé hesitando fazer uma segunda pergunta. Medroso e esfomeado, deixei-me assim permanecer alguns minutos debaixo da dequetetoto e abrigava a falange sagrada que vinha combatendo pelos fracos e oprimidos. Felizmente, houve alguém que me fez sentar e me convidou a esperar. Debaixo as penas, algumas nervosas e rápidas, outras, calmas e vigorosas. O papel rinchava sob o maior silêncio. Eram 7 horas e pouco, as pessoas importantes do jornal ainda não tinham chegado. Laje da Silva, sempre com aquelas suas maneiras atenciosas, com aquele seu ar indecifrável, entrou na redação, não me olhou se eu sequer, foi direito ao Oliveira. Estiveram alguns momentos falando em voz baixa, depois saiu cumprimentando aqui, ali deixando no ambiente um grande desprendimento de simpatia e sedução. Houve quem dissesse quando saiu. Que queria esta água, Oliveira? Nada da... Procurava o rabelo. E depois ajuntou. Vocês são injustos. Não é um águia? Águia. É um cavador de negociatas, de arranjos desonestos, ele não. Não há uma bandalheira em que se diga que ele se meteu. E as notas falsas? Ninguém está livre de que um tratante pague uma dívida em notas falsas, e na boa fé, vir fazer pagamentos com elas. Fez o outro com um arzinho canalha. Afinal, objetou o Oliveira indignado, quem é honesto para você, Menezes. Todos são ladrões, prevaricadores. Lilíngua. A conversa tinha cessado quando o diretor penetrou na sala. Era o Dó, Ricardo Loberante, um homem muito alto e muito magro anguloso, com um grande bigode de grandes guias, louro, de um louro sujo, tirando para o castanho, e um olhar erradio cheio de desconfiança. Era um homem temido, temido pelos fortes, pela gente mais poderosa do Brasil, ministros, senadores, capitalistas, mas em quem, com quando notei uma falta de firmeza, disse a segurança de gestos e olhar, própria dos vencedores. Fora uma irrupção. Ninguém o sabia jornalista, mesmo durante o seu curso mal-unhado não sacrificara às letras. Fora sempre tido como viveur, gostando de gastar e frequentar a sociedade das grandes cocotes. Um beia, o público da cidade ouviu os italianos gritarem. O Globo curiosos compraram-no e com indiferença leram o nome do diretor. Ricardo Loberante. Quem é? Ninguém sabia. Mas o jornal atraía. Tinha um desempenho de linguagem, um grande atrevimento, uma crítica corajosa às coisas governamentais, que, não se sabendo justa, era acerba e parecia severa. Este gostou, aquele apreciou, e dentro de 8 dias tinha criado na multidão focos de contágio para o prestígio de sua folha. Vieram as informações a seu respeito. Algumas pessoas foram e informaram que o Dô, Ricardo Loberan, era um advogado violento, atrevido, que tinha por hábito discutir pelos apedidos, do Jornal do Comércio, com mais azedume que lógica, as causas intrincadas que lhe eram confiadas. E o jornal pegou. Trazia novidade. Além de desabrimento de linguagem e um franco ataque aos dominantes, uma afetação de absoluta austeridade e independência, uma colaboração dos nomes amados do público, lembrando por este aspecto os jornais antigos que a nossa geração não conhecera. O Rio de Janeiro tinha então poucos jornais, 4 ou 5, de modo do que era fácil ao governo e aos poderosos comprar-lhes opinião favorável. Subvencionados, a crítica em suas mãos ficava insuficiente e covarde. limitavam-se aos atos dos pequenos e fracos subalternos da administração. O aparecimento do Globo levantou a crítica, ergueu-a aos graúdos, ao presidente, aos ministros, aos capitalistas, aos juízes, e nunca os houve tão cínicos e tão ladrões. Foi um sucesso, os amigos do governo ficaram em começo estuporados, tontos, sem saber como agir. Respondiam frousamente e houve quem quisesse armar o braço do sicário. A opinião salvou e a cidade, agiquetada pela palavra do jornal, fez arruaças, pequenos motins e obrigou o governo a demitir esta e aquela autoridade. E o Globo vendeu-se, 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 vendeu-se. Aquele jornal que era sua propriedade, recebia também a sua inspiração. Nenhum dos seus redatores tinha uma personalidade suficientemente forte para resistir ao ascendente da sua. Medíocres de caráter e inteligência, embora alguns fossem mais ilustrados que ele, a ação deles no jornal recebia a impulsão do Dr. Ricardo, o cinete de sua paixão dominante, a sua característica, e esta era, despeito de sua fraca capacidade intelectual, a resistência que o seu cérebro oferecia ao trabalho mental contínuo, de modo a não lhe permitir chegar às altas posições pelo prestígio do talento e do estudo, não lhe deixando o seu grande orgulho que chegasse de outra forma mais geral e mais fácil. Com uma grande sede de domínio e grandes apetites de mulheres e prazeres, mas sem talento, sem pertinácia e paciência para atingir a fortuna e aos grandes cargos, consciente dessas falhas, o Dr. Ricardo tinha aí um depósito inexaurível de emoções, sempre a esporeá-lo, a excitando de forte para namarcar a sua pessoa e os seus atos. Demais, o seu desgosto e o seu despeito podiam cevar-se na mediocridade de inteligência e na geral desonestidade dos que governavam e dominavam, era só fechar os olhos e estender a mão. Diziam que os primeiros artigos não tinham sido escritos por ele, mas deviam ter sido inspirados. Foi a sua paixão curiosa que os ditou ao amigo complacente que os escreveu. Durante os 5 anos que estive na redação, senti que o seu estado d'alma pegava, alastrava-se pelos amigos e subalternos. Tanto que, nas suas ausências, o diário não perdia o tom e os artigos pareciam ter sido revistos por ele na véspera e saírem de sua fonte inexaurível ou de desgosto, despeito e rancor. Entretanto, fora do momento, fora do minuto em escrever que se punham e sentiam a presença do Globo diante dos olhos, aqueles redatores eram a gente mais satisfeita desta vida, satisfeita consigo, com a posição que tinham e com a sociedade que o cercava. O Dr. Ricardo liberou fumando com força seguido a Sheikh Aires Dávila, redator-chefe do jornal, a segunda cabeça da casa. Era um homem gordo que se movia pela sala com a dificuldade de um boi que arrasta a relha enterrada da charrua. Havia na sua marcha um grande esforço de tração e um monóculo pendulante na face imóvel não lhe diminuía o peso da figura. Os dois penetraram na redação pondo na sala uma inexplicável atmosfera de terror. Pelos longos anos em que estive na redação do Globo, tive ocasião de verificar que o respeito, que a submissão dos subalternos ao diretor de um jornal só deve ter equivalente na administração turca. É de santo o que ele faz, é de sábio o que ele diz. Ninguém mais sábio e mais poderoso do que ele na terra. Todos têm por ele um santo terror e medo de cair da sua graça, e isto dá-se desde o contínuo a reto da competente em literatura e coisas internacionais, passando por entre as mesas. Tal era a concentração das faces e o ar aterrado daqueles homens tão arrogantes lá fora, tão sublimes na rua, que eu pensei que se fossem atirar ao chão para serem pisados por aquele novo Deus, dando-me ali um espetáculo da Índia mística. Ricardo Loberante e Aires Dávila entraram no gabinete onde estava Leporace. O diretor tirou o chapéu, descansou a bengala num canto, sentou-se ao burel ministro e gritou bem alto: "Ó seu Leporace! Como é que o senhor deixa publicar esta porcaria?" Apontou o jornal na primeira página. Leporace era o secretário, arrogante como todo jornalista, apesar de ser uma pura criação de Loberante. Formado, sem emprego, em infortunas, sem pistolões, veio a encontrar-se com o Dr. Ricardo. Loberante gostou da sua submissão, do ar respeitoso com que era tratado pelo rapaz, daquela espécie de admiração muda pelo seu gênio que ninguém sentia, e começou a interessar-se por ele, dando-lhe sociedade na banca, arranjando-lhe clientes. Começou precisando dele para apoiar a sua pessoa, teve pena depois da sua covardia, da sua inaptidão para cavar, acabou amando inteiramente. Quando fundou o jornal, trouxe-o como redator. Leporace foi aprendendo com os outros ofício e acabou secretário, sumidade em literatura e Juma, árbitro do mérito. Distribuidor de gênios e talentos e ele que nunca tivera o mínimo gosto, a menor inclinação por essas coisas e passara a meninice e as duas mocidades a cada com compêndios e fazendo exames como toda a gente. Hoje, é quase uma celebridade e passeia de carro pelas ruas asfaltadas do Rio de Janeiro, tendo ao lado a mulher e os pimpolhos. O berro de Loberante fez estremecer a natureza gelatinosa de Leporás. Ergueu-se, foi até a mesa do diretor, falou-lhe ciciando, desculpando-se e explicando-se. Na sala, ouvimos todos e o autor da porcaria, Adelermos Caxias, recebeu aquela injúria sem o mais leve movimento de revolta, resignadamente, com resignação difícil de esperar em escritor do seu talento, uma grande esperança das gerações novas. Estava ali havia mais de meia hora. Depois da brusca reprimenda do diretor, o silêncio fez-se de novo e os redatores continuaram a escrever, indo onde em onde, consultar, outro timidamente em esbaixa, ou procurar uma coleção de jornais distante. A presença do diretor na sala contígua era sentida pelo ruído constante do papel rasgado. Parecia que ele escrevia tiras para rasgá-las logo que estavam escritas a meio. Do meu lugar, via-lhe a ponta dos ombros e a Eris dável inteiramente. O jogo de luzes projetava fantecamente este último no vão da parede defronte. A sua face alongava-se desmedidamente e o crânio diminuía. O maxilar inferior avançava muito, o nariz ficava colado ao superior e vinha ternar com ele, e tudo tomava uma posição oblíqua, como se fosse uma imensa cabeça de porco. Escreveria ora com o monólogo, ora sem ele, e fumava com a satisfação de um turco que repousa do jantar para se fatigar no harém. Num dado momento, o Dom Ricardo ergueu-se impetuosamente e surgiu na sala como um vendaval.
Gritou!
Eu já disse aos senhores que isto não é escada para ninguém subir. É um escândalo. Todo de elogios, adjetivos e gencher e... Desses pule aí. Já disse que eminente, aqui é só o José Bonifácio. Quem é esse tal Ruskin que morreu? Ninguém se animou a responder-lhe e continuou no seu primeiro tom. Um literato e Walker, um contador de caraminholas. Não quero mais que se chame ninguém eminente nas colunas do meu jornal, senão o José Bonifácio saibam de uma vez por todas. O doutor Gregorovitch não chegava e comecei a sentir-me também invadido por aquela atmosfera de terror. O diretor tinha voltado ao seu gabinete e continuou a rasgar papel. Certa vez levantou-se, foi até a janela e na volta... Eu pude ver o seu maxilar proeminente e quadrado e o ar terrível que tinha a sua fisionomia banhada da turva luz que se desprendia do olhar. Então, admirei-me que aquele homem, sob cujo nome apareciam forquetais aos nos nossos problemáticos tiranos, fosse ele mesmo, na administração de sua folha, um tirano malcriado e feroz. Ele parecia não achar sossego. Sentava-se, levantava já em anela, por saiu estrepitosamente. Ao chegar à porta que dá para pavor, voltou e gritou a esmo. O Gregorovitch já viu. A um só tempo quase todos responderam prestamente. Ainda não, senhor Durbin, retrucou o Dom Ricardo. Quando ele chear, digam-lhe que escreva um artigo sobre o empréstimo da prefeitura. É preciso não deixar descansar esses tratantes. Lá em cima da minha mesa, acrescentou logo. Está o começo do meu e ele continue. Leporace veio até a porta receber as recomendações, embora Loberan não se tivesse dirigido a ele. Logo o diretor saiu, correu-lhe à mesa para apanhar os preciosos escritos.
Meus!
Eram três delgadas tiras de papel cheias de emendas e de em algumas frases em grandes letras. Sentindo longe, os seus auxiliares voltaram a conversar. Está com a bicha, disse o Menezes. Ainda não tinhas visto disso, Adelermo. Aqui é assim. Admira-me que só agora tivesse visto que era porcaria. De manhã nada disse. Não há admirar, fez um outro. A mulher só lhe fala nas coisas do jornal ao jantar, e ele guia-se muito pela opinião dela. Adelermo acendeu um cigarro, tirou uma fumaça calado, depois, impregnado de tristeza, disse vagarosamente que era triste que os seus trabalhos tivessem que ficar sujeitos ao veredictum de uma menina das irmãs de caridade. Os outros nada lhe disseram e ele acendeu de novo o cigarro. Pôs-se a olhar ao longe com tristeza. Em seguida essa expressão desfez-se, e quando voltou a trabalhar sua fisionomia sorria de orgulho interior. O Oliveira então interveio. És injusto com Dona Inês, Adelermo. Não é como tu dizes, uma simples menina das irmãs. É uma senhora ilustrada, à la francês, monta a cavalo. Ainda outro dia, eu vi uma carta dela. Que letra! E que ortografia! Imagina que eram só termos de medicina.
Teralógica.
Psicologia. Agapanto. Não é brinquedo. Todos corretos. Eu fui ver no dicionário. No gabinete, o anafado redator-chefe continuava a escrever, fingindo não dar atenção à conversa. O charuto estava pelo meio e era aspirado com o vigor de uma bomba poderosa. Acabando de escrever, leu o artigo vagarosamente e ergueu-se e veio ao umbral do tabique. Está zangado com o Ricardo Adelermo? Não, mas... Vocês são assalsomados. É da idade. Se não se atravessar certas coisas, não se vai mesmo. Olha, eu logo sair da academia EA. Fui trabalhar com meu pai no Diário Fluminense. Uma noite escrevi um artigo e julgava-o sofrível. Bem, o velho era casmuro. Veio até a sala de redação e rasgou-o todinho na minha cara e à vista de uma porção de gente. Parou de falar, viu uma fumaça e depois de ter franzido a fisionomia para manter o monóculo no lugar, pergunto vitoriosamente. E agora não estou aqui. Eu sei, doutor, falou Adelermo. Mas... Vocês não têm outro patrão como o Ricardo, continuou Aires Dávila, sem se incomodar com o Adelermo. Vejam, por aí ele teve um arroto do jantar saboroso. Vejam o que ele fez com o Sanches.
Isso.
Há poucos com a sua generosidade e grandeza d'alma. É um fidalgo, com mãos abertas. O Oliveira confirmou as asseverações do pachorrento redator, acrescentando, e demais vejam quem fala mal dele. São esses ladrões, esses rufiões, gente desmoralizada que quer avançar. Eu digo isso sempre dos que o julgam mal, disse alguém. Ainda ontem, conversando com o Andrade, tive a ocasião. Você se dá com esse Andrade? Indagou Oliveira, dou-me. É um belo rapaz, meio qual. Exclamou Oliveira.
É uma essa?
Não é, Oliveira, é um rapaz que escreve qual. Eu quero ver esses literatos escreverem duas colunas de incêndio.
Douro. Uau.
Aris Dávila prudentemente interrompeu a crítica do Oliveira. Não era tão pela sua admiração, são pelo famoso vogado, com certeza era pelo respeito que lhe inspirava a posição política. Interrompeu perguntando, quem é esse Andrade? A amizade subalterna do Oliveira esperava essa pergunta para explodir em arras de sua dedicação ao drolo aberante. É uma lei e uma besta. O paquiderme colocou o monóculo e disse com toda a gravidade. Gente confunde o brilho com a inteligência. Fracas inteligências. Fracas inteligências a que mocidade dá um brilho fugaz. E o monstruoso redator desandou dizendo asneiras. Eu avali de colarinho sujo, esfomeado, mas tive ímpeto de discutir e de quebrar a cara dos idiotas que o ouviam. Entre eles, havia alguns a quem cabia bem a carapuça, mas que se calaram covardemente. Eu queria perguntar-lhe se aqueles seus artigos acacianos, cheirando ainda muito a brochura francesa de 2000, e 500 se podiam pôr ao par do Tito Lívio, do Tobias Barreto. Eu queria perguntar-lhe se a sua genialidade no artiguete seria capaz de aparecer se tivesse nascido nas condições desfavoráveis do Caldas Barbosa, do José Maurício, do Silva Alvarenga e outro. E não sei que movimento fiz na cadeira, sopitando a vontade de falar, que o Megaterio notou e perguntou-me. Que é que o senhor deseja? Falar ao Dror Gregorovitch. Oliveira, o Gregorovitch, quando vem...
Adoras.
Você, meu filho, tem muito que esperar, disse ele com doçura. Sante um quarto ainda. Esperarei, disse eu. E eles recomeçaram a conversar sobre outro assunto e vieram a cessar instantaneamente quando se ouviram passos na escada. Esperava-se o Dor Loberante, mas entrou o fino, o elegante, o diplomático, o macio Frederico Lourenço do Couto. Com a sua linda barbaba perfumada e o seu grande queixo erguido, e atirado para adiante como um arite de couro assado. Vinha todo perfumado, de olhar lustroso, desprendendo essências, com o peitilho a camisa a brilhar imaculadamente e um grande botão de coral ao centro, rodeado de brilhantes. Trazia o sobretudo debaixo do braço e entrou pisando forte, dando amáveis boas noites. Vinha conhecê-lo melhor e a minha antipatia não diminuiu. Entretanto, hoje, ao recordar-me com que sombrígia ia ele pôs fim ao seu desespero, ao ver diante de meus olhos a imagem do seu cadáver com aquela fraca cabecinha assim estourada por uma bala, tenho uma grande e imensa pena e lastimo que a minha total ignorância das coisas da igreja me permita rezar uma oração em refavor de sua alma. Era o Flock, e pseudônimo com que assinava os seus artigos, os artigos de três tiras, ligeiros e originais, em que, na máxima parte, e contava uma linda anedota literária donde concluía as suas substanciosas opiniões. Na redação, era conhecido e respeitado como entendido em literatura e coisas internacionais. Ele e o Lobo, o consultor gramatical, eram os dois mais altos ápices da intelectualidade do globo. Eram os intelectuais, os desinteressados, ficavam fora da ação ordinária daquele exército. Nunca se metiam nas polêmicas, não procuravam escândalos, não escreviam alusões. Gregorovitch era a artilharia. Com seu estilo descontado e a sua violência injuriosa, abria brecha nas linversárias e dizimava-as de longe. Estrangeiro, nada sabendo da nossa história, nem pelo estudo nem assentindo pela educação e pelo sangue, a sua crítica e o seu ataque tinham uma violência desmedida. Não poupava, não desculpava, não sentia até que ponto o homem era culpado, até que ponto a marcha das suas coisas fazia o homem culpado. Ligeiramente enfronhado nas causas da política do momento, ele sobe adiante de si um aspecto do fato, não sentia inconscientemente os outros que se ligavam com o passado que ele não conhecia, nem os outros que o futuro pressentido condicionava. Um brasileiro, educado e criado no meio das tradições, dos usos, dos hábitos, das qualidades, dos defeitos do seu meio, não teria a violência de sua linguagem, a sua força de crítica, a brutalidade de seu ataque. Acharia na sua educação e nos costumes desculpa para as faltas dos outros que ele sentia também ser suas. Gregorovitch, que, além de estrangeiro, não tinha pátria ao certo, era incapaz de apanhar relações, explicar faltas, havia erros, onde havia simplesmente feitos. Resultados, e atirava-se com toda a violência de seu temperamento de aventureiro e condotiere da pena contra aquele reino de Inks, de astecas que ele não compreendia. Além dele, havia o Losk e o Lara homens de espírito, humoristas, espécie de cavalaria parta viva no ataque capaz ainda de deitar frechas mordar a retirada. O resto era a infantaria, o grosso do exército, e quem faziam parte o Oliveira, admirando o diretor como um deus, se supondo-se extraordinário no seu ofício de repórter, o resignado Menezes, indulgente criatura e naquele ambiente de fatuidade e ignorância, era o único simples, o único que estudava, o Rolim, o elegante Rolim, vigorosamente analfabeto, mas lindo como Narciso, o Costa, e quantos mais. Era assim composta aquela peça com que tinha irrompido pela vida política e administrativa do Brasil a violência e com o inesperado de um fenômeno vulcânico. À frente estava o doutor Ricardo Lobrant, bacharel em direito, de inteligência duvidosa e saber inconsciente. Com o seu estado maior, formado de Aires Dávila, um monstro geológico com prematuros instintos de raposa, e o Leporás, um secretário mecânico, automático, ser sem alma, sem defeitos nem qualidades, que recebia os seus movimentos do exterior e os comunicava às outras peças da máquina. À parte, um tanto afastado, como aqueles traficantes que acompanham os exércitos. Havia o Alberto Pranzin, o gerém, um italiano de olhar turvo a abranger um grande círculo no horizonte, calculador de Nivonte, que quis cumilhar a despesa e trazia para as gavetas do jornal os tostões da população em Bocos Lupo do Memorgrido no Rio de Janeiro. Isto é, que todo o comércio da cidade, que o do ele é português, tem o espírito da sua alma e as suas regras. Flock, porém, sobre todos tinha o grande prestígio de ter estado em Paris e ter sido o segundo secretário da nossa legação em Quito. Por isso ele mesmo se julgava mais depuradamente artista que o resto dos rapazes que faziam literatura pelo Brasil em fora, e o seu estágio diplomático em Quito dava-lhe também tão um infalível julgamento nas coisas de alta elegância e um saber inarrável nas maneiras de tratar duquesas e princesas. Fazia a crônica literária, as teatrais dos espetáculos de todas as celebridades, as informações sobre literatura e pintura, além do plantão semanal em que ajeitava frases lindamente literárias, dados da psicologia Xi, as notícias de assassinatos perpetrados por soldados hebreus na rua de São Jorge, não esquecendo nunca de dizer que o criminoso é o tipo acabado do criminoso nato, descrito pelo genial criminalista italiano Lombroso. E a um banquete diplomático. A sua entrada não perturbou a conversa. Moleque, zurrou Oliveira. De quem falas, Oliveira? Indagou o recém-chegado. Um mulato aí, um tal Andrade. Incomoda-te o que ele escreve? Com certeza, pois se chama o do Ricardo de Pirata, de Barba Rocha. Ora!
Tursa Vazgente está condenada a desaparecer. Assim Jajás lavrou a sentença. Ele de ciência sabia o nome e ignorava a conta de dividir. Calou-se um instante e acrescentou: é preciso fulminar os nulos. Lobo tinha se mantido calado. Durante toda a conversa, dissera uma ou outra frase ligeira. Revia absorvido um artigo e não queria distrair-se de modo a perder a menor regra gramatical com que pudesse emendar o original. Tendo o Flock e o Oliveira cessado de falar, alguém perguntou-lhe: Doutor Lobo, como é certo? Um copo d'água ou um copo com água? O gramático descansou a pena, tirou o pincinês de aros de ouro, cruzou os braços em cima da mesa e disse com pachorra e solenidade: conforme. Se se tratar de um copo cheio, é um copo d'água. Se não estiver perfeitamente cheio, um coco com água. Explanou exemplos, mas não pôde levá-los à dezena, pois alguém apontou na porta, o que mereceu uma exclamação do Aires Dávila. O Veiga! Todos se viraram e imediatamente apanharam no ar uma fisionomia sorridente repassada de admiração.
Voltem bem!
Descobri logo quem era. Os retratos, espalhados pelos quatro cantos do Brasil, tinham tornado familiar aquela fisionomia, de perto, ali a dois passos de mim. O seu olhar fixo, atrás de fortes lentes, a testa baixa e fugidia, quase me fizeram duvidar que fosse aquele o Veiga Filho, o grande romancista de frases campanudas, o fecundo conteor, o enfático que tora quem guinho é quem habituado a admirar desde os 14 anos. Era aquele o homem extraordinário que a gente tinha que ler com um dicionário na mão. Era aquela forte celebração literária que escrevia 2 ou 3 volumes por ano e cuja glória repousava sobre uma biblioteca inteira. Fiquei pasmado. Com aquele frontal estreito, com aquele olhar de desvairado, com aquela fisionomia fechada, balda de simpatia, apareceu-me sem mobilidade, sem ductibilidade, rígido, sinistro e limitado. Acresce que o branco da sua tez soava falso, do seu espírito julguei logo. Vendo o esforço que punha a escova na testa para ganhar diariamente terreno ao cabelo. Veiga, disse Flock depois dos cumprimentos, gostei muito da tua conferência. Foi uma epopeia, uma ode triunfal ao grande Corso. Houve pedacinhos lindos, intrometeu-se Oliveira. Quando, por exemplo, Dor falou naquele inglês lá da ilha que tinha feito sofrer o último grande homem da nossa espécie. Foi como se eu tivesse visto o próprio Napoleão grande alto com aquele cavanhaque. Napoleão é abaixo e não tinha baba, disse alguém. É um modo de dizer, quero falar na figura. Era extraordinário mesmo. E a gente, continuou Oliveira, e a gente fica admirado que um homem desses tenha sido cercado, acuado em Sedan. Em Waterloo é que você quer dizer. Em Waterloo, não foi em Sedan. O Zoland é roca da Olívia. Ah, isto é Napoleão III, acudiu Flock. É verdade. Fez o Oliveira. Que confusão. Veiga Filho passeava a olhar pela sala, distraído, sem dar grande atenção a Oliveira. Digeriu o triunfo e Sofa saiu dessa digestão difícil quando Flock lhe disse.
Muitas tem horas, moça, gente fina.
Estavam as Wallersteins, as Bostocks, as Clarks Walkovers. Podes te gabar que tens o melhor auditório feminino da cidade. Nila, por aí os seus olhos tiveram uma grande e forte expressão de triunfo. Disfarçou com um movimento de modéstia e perguntou: já deste a notícia? Ainda não, não tenho tempo. Vou ao banquete do ministro e... quando a vais fazer? Hoje não posso, vou ao banquete, mas o Leporás podia dar. Leporás gritou para o secretário: escreve a notícia da conferência do Veiga. Não tenho tempo, objetou o fanhoso secretário, aproximando-se do grupo. Durante minutos estiveram discutindo quem devia dar ou não a notícia, sem chegar a um acordo. Pletão, deu um quebrou que o próprio Veiga Filho a fizesse. Estás doido? Objetou o romancista. Não viste o que aconteceu da outra vez? Que diriam ora? Que tolice! Como se os houvesse alguém que acreditasse no murmúrio desses literatecos. Umas bestas, uns vagabundos, escreve e anda. Eu demorei-me andar muito e pude ouvi-lo ler a notícia. Começou dizendo que era impossível reverir uma conferência de um artista como Veiga Filho. Para ele, as palavras eram a própria substância de sua arte. Dizer em alguns períodos o que ele dissera em hora e meia era querer mostrar a beleza do fundo do mar com uma gota d'água trazida de lá, não citou o autor. Em seguida, a grande glória das letras pátrias mostrou como tinha começado. Citou Nietzsche, de quem, ora entre nós, Veiga Filho é um dos mais profundos conhecedores e a cuja filosofia sua inspiração obedece. Começou com Zaratustra, O homem é uma ponte entre o animal e o super-homem. Daí partiu seguindo o grande corso na passagem desta ponte. Serviu-se dos mais modernos historiadores. Masson, Albert Sorel, Lord Rosebery. Descreveu a batalha de Austerlitz, contou a campanha da Rússia e a passagem do Verezina foi motivo para um motim nas mais mesas artísticas que ainda se fez na nossa língua. Pelo auditório, ou quando ele mostrou aqueles milhares de homens, caindo ao rio gelado, amontoando-se uns sobre os outros, debatendo-se, lutando sob uma chuva de metralha, correu um frisson de terror. Contestou teorias de Tolstói. Pôs finas notações aos ataques feitos a Napoleão e ao estudo do gênio por Lombroso. Patenteou uma grande erudição e conhecimento não suspeitados e com a sua palavra colorida de escreveveufices desses de se titando pelo enfado, houve na sala um soluço. Foi um duplo triunfo. Terminava assim a notícia de Veiga Filho e de Napoleão, o último grande homem que a nossa espécie viu, cuja grandeza e cujos triunfos aquele grande artista soube pintar e descrever, jogando com as pás palavras como um malabarista hábil com as suas bolas multicores. Raro e fugaz e gozo foi a conferência do eminente cultor das letras pátrias. Veiga Filho acabou de ler a notícia no meio da sala, cercada de redatores e repórteres. Enquanto lhe lia cheio de paixão, esquecido de que fora ali mesmo o autor de tão lindos elogios, fiquei também esquecido e convencido do seu malabarismo vocabular, do sopro heróico de sua palavra, da sua erudição e do seu saber. Sando, lembrei-me que amanhã tudo é ser lido pelo Brasil boboco e aberto admiração, como um elogio valioso, isto é, nascido de entusiasmo sem dependência com a pessoa, como coisa feita por um admirador mal conhecido. E de repente repontaram-me dúvidas, e todos os que passaram não teriam sido assim. E os estrangeiros não seriam assim também, presenciando tudo aquilo. Eu senti que tinha travado o conhecimento com um engenhoso apaparelho de aparições e eclipses, espécie complicada de tablado de mágica e espelho de prestidigitador, provocando ilusões, fantasmagorias, ressurgimentos, glorificações e apoteoses com pedacinhos de chumbo, o máquina mamarinone e a estupidez das multidões. Era a imprensa, a onipotente imprensa, o quarto poder fora da Constituição,